Dando sequência aqui ao estudo do livro do Evangelho, nós vamos entrar no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles merecem, porque eles receberão misericórdia. E o Cristo nos fala aqui nesse capítulo a respeito do perdão. Ele nos fala que o perdão é condição sine qua non, essencial, para que nós possamos almejar algo em termos espirituais. Porque quando alguém vai levar uma oferta no altar, o que ele fala? Reconcilia-te primeiro com teu irmão, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao oficial de justiça, esse não te leve ao juiz, e por conseguinte esse não te leve à prisão. Então, se nós não entendermos o perdão, nós não vamos dar esse salto de qualidade que é esperado na nossa vida. Então, como é que nós podemos entender? Por que que nós devemos perdoar? Qual a importância desse perdão? Então vejamos, por exemplo, o que nós vemos quando nós recebemos, por exemplo, uma agressão, um impropério, algo que nós achamos que não merecemos, que nos atinge. O que que nós fazemos? Nós ficamos ligados àquele acontecimento, ficamos parados emocionalmente naqueles fatos e ficamos circundando ao fato. Querendo ver a razão, querendo ver o porquê, querendo entender por que que fomos atingidos, qual o objetivo daquela criatura quando assim o fez. Por conseguinte, nós ficamos presos emocionalmente naquele momento. Ou seja, nós não damos sequência à nossa vida emocional. Nós paramos naquele momento. E o que é pior é que essas energias destrutivas que passam a nos envolver, porque são energias destrutivas, hoje a ciência, hoje a medicina nos fala que o ódio, o ressentimento, a mágoa, o desejo de vingança, a raiva, são energias que destroem fisicamente, porque primeiramente elas destroem ao nosso perispírito, elas lesionam, elas adoecem ao nosso corpo perispiritual e por conseguinte vão atingir na sequência o nosso corpo físico. A medicina sabe que aquela pessoa que mantém um quadro de raiva constante, permanente, ela está se possibilitando para que ela tenha um problema a nível cardíaco. A pessoa, por exemplo, que tem um quadro de mágoa que a envolve, e eles sabem até o período em que isso vai ocorrer, ou seja, a manifestação em que isso vai aparecer a nível físico. Uma pessoa que tem uma mágoa muito intensa, ela está se possibilitando a infecções, porque o seu quadro imunológico, o sistema imunológico diminui as resistências e ela diminui os fatores antitumorais, fatores que determinam a evitar a neoplasia, evitar o tumor, evitar o problema que iria nos acarretar. Então, quando nós estamos envoltos nesse quadro de mágoa, nós estamos nos ensejando essas situações. Então veja, o ódio é um comburente, é um combustível nefasto a nosso ser. A pessoa não tem noção de quanto isso lesiona a nossa criatura, o nosso ser espiritual. E não tem noção que, espiritualmente falando, nós passamos a ter a companhia de espíritos perversos, espíritos que vão se aproveitar das nossas energias. Então, a nível emocional, ocorre o quê? Um estacato, uma parada, uma estagnação. A nível material, somatizamos doenças. A nível espiritual, nós passamos a ter companhias de espíritos inferiores, que vão, a partir daí, viver às nossas custas, adentrando a cada um de nós num quadro obsessivo. Então, se é tão importante evitarmos o perdão, como é que eu tenho agora que me relacionar com ele? Se é tão importante eu viver evitando essas energias destrutivas, como é que eu vou trabalhar dentro de mim para que ocorra o perdão? Primeiro, eu tenho que me condicionar. O perdão é a condição básica da nossa vida ética e cristã. Eu preciso buscar a todo momento o perdão. Eu devo orar e meditar em função disso. Mas eu tenho um nível intelectual que deve me colocar na seguinte situação. Aquele que me agrediu, imaginemos que ele pode estar em duas situações. Ou ele é alguém que não tem padrões éticos e morais. Ou ele tem padrões éticos e morais. aquele que não possui esses padrões éticos e morais, eu não posso me igualar a ele. Ele está agindo porque ele está pedindo socorro, ele está pedindo ajuda, ele está pedindo amparo, ele está pedindo a nossa proteção. Ele está sem uma referência, ele está sem um abalizador na sua existência. Não imaginemos que seja de outra forma, não. Não pode estar bem quem está agredindo. E essa agressão possa ser em vários frentes. Então, eu preciso olhar essa criatura que não tem valores éticos e morais e dar a elas esses valores. E mostrar a elas que eu consigo perdoá-la, que eu consigo compreendê-la, apesar de não concordar com a sua atitude. Apesar de não compactuar com o que ela fez ou com o que ela faz. Então, é importante nós termos esse bom senso. Mas se for uma pessoa ética, ele está num momento infeliz. Ou nós não temos esses momentos na nossa vida. Ou nós não temos esses momentos que nós estamos com problemas financeiros, com problemas afetivos, com problemas de ordem, de relacionamento, com problemas espirituais. Todos temos. Somos pessoas humanas. Temos que nos colocar nessa situação. Então, essa pessoa que está nesse contexto e teve a infelicidade de nos agredir, deve merecer de nós essa visão mais ampla. Ele estava num momento de infelicidade. Ele estava enfermo momentaneamente. Por que nós não vemos como enfermidade isso? E é uma enfermidade da alma. Talvez a das piores. A pessoa estar agredindo, a pessoa ter imaturidade, a pessoa ser ignorante a nível espiritual e se colocar como um agressor. E nós já nos colocamos muitas vezes, se não nessa existência, em outras. Então nós temos que ter essa noção. Os espíritos são qualificados pela maturidade que eles possuem. Eles têm ou não têm consciência, eles têm ou não têm valores morais. E, consequentemente, vão responder por isso. Agora, a minha maneira de agir é entender essas pessoas para que elas não me atinjam no que eu tenho de mais sagrado, que é o meu equilíbrio. Porque se eu me envolver de maneira a revidar, de maneira a não aceitar, eu vou estar me envolvendo com essas energias e que irão me levar a um desequilíbrio. E não posso também desqualificar a agressão. Ou seja, ela me atingiu. E me atingiu por quê? Porque, no mínimo, ela me atingiu no orgulho, no mínimo. Ou ela tem razão de ser em vidas anteriores. A lei sempre se cumpre. Nós estamos num processo de reparação a todo instante. E somos atingidos e nos encontramos com pessoas com quais temos simpatias e muitas não. Temos antipatias, temos aversões, temos problemas. Agora, se eu não me colocar desta forma, eu não vou dar esse salto de qualidade. Eu não vou ser um bem-aventurado. Eu não vou estar propenso a adquirir um valor espiritual melhor. Então, eu preciso entender, no mínimo, aquela agressão atingiu ao meu orgulho, feriu o meu orgulho. Então, que eu suplante esse orgulho ferido, que eu veja por trás da agressão as razões pelas quais, o que a vida está me pedindo? A vida está me pedindo melhorias, a vida está me pedindo mudança de rota, mudança de curso, porque ou nós imaginamos que nós estamos sempre na senda correta, no caminho correto, não. Nós somos atingidos e bombardeados, todos nós, quando nós não somos entendidos ou aceitos. E muitas vezes em grupos familiares, em grupos no trabalho e assim por diante. E aí, eu tenho um abalizador, a minha consciência. Preciso orar para que ela esteja lúcida. Preciso estar em condições de ouvi-la para que eu possa retomar o bom caminho. Para que eu possa entender que o nosso tempo é um tempo diferente. É o tempo da consciência. Ou seja, uma pessoa lúcida responde pelo que conhece. Uma pessoa que não tem entendimento, ele tem atenuantes. Nós não temos atenuantes, nós temos agravantes. Se nós nos colocarmos numa posição de revidar, de incompreensão, agora, é de uma hora para outra que eu vou entender, não é também. Eu preciso saber que é um processo de longo ou de médio curso. Nunca de curto prazo, nunca. Por que não? Porque é uma coisa que nos incendeia, uma coisa que nos atinge, precisa ser degustada, precisa ser melhor trabalhada, para que nós nos modifiquemos, porque se não houver melhorias e modificações, não atingiu o objetivo. Portanto, a mudança não se efetiva de uma hora para outra. Ah, eu esqueci. Em verdade, no primeiro problema eu vou revidar. No primeiro problema eu vou mostrar à pessoa o que ela fazia. Não houve esquecimento. Então, não é necessidade de nós esquecermos, é trabalharmos a agressão, vermos a veracidade, o que ela nos traz, qual o objetivo, tornarmos mais humildes, para dizer o mínimo, tornarmos-nos mais paciciosos, tornarmos-nos criaturas mais fraternas. Então, esses parâmetros são fundamentais. Eu vou entender que eu estava errado, que eu estava me postando como um ser arrogante, como um ser que era dono da verdade, como alguém que não ouvia isto e aquilo. Criei uma série de dissensões, criei uma série de problemas no meu relacionamento. Então, enxergar isto é fundamental. Enxergar e trabalhar por adquirir os valores novos. Porque este é o padrão. O perdão faz com que nós nos melhoremos. Ou ele não se efetivou. Ou houve, pura e simplesmente, uma colocação daquela agressão em uma situação de esquecimento temporário. Mas não houve um trabalho, não houve uma degustação, não houve uma assimilação para valores novos. Então, isso que nós precisamos buscar a todo instante. A todo momento estarmos buscando o quê? Esse quadro de melhoria geral. Irmos ao encontro do outro, o outro nos atingiu, nós vamos perdoá-lo. Nós atingimos ao outro, nós vamos pedir perdão. Não vamos deixar o fato recrudescer, alimentar-se pelo tempo, e aí vai ficando o quê? Um distanciamento. Nós precisamos fazer com que as nossas atitudes errôneas sejam agora retificadas. Isso é humildade. Reconhecer que muitas vezes nós não fomos claros o bastante, e aí a pessoa nos viu de uma outra forma, que aquilo que a pessoa quis dizer tem razão de ser, tem finalidades maiores, e sempre irá existir. Nós estamos ressarcindo débitos, e não às vezes com aquele agressor, mas com aquela postura que tínhamos. E aí, no passado, nós fizemos isto e aquilo. A vida está querendo fazer o quê? Está querendo nos posicionar agora numa outra situação. Alguns exemplos interessantes. Uma senhora, uma moça, que vivia reclamando, achando que as suas infelicidades eram provocadas pelo pai. O pai havia criado ela de maneira muito rígida e, portanto, ela era uma mulher infeliz. A partir do instante em que ela enxergou que o pai não tinha outra maneira de agir perante a vida, ela se posicionou de uma outra forma perante ele. Ela não se colocava agora em subalternidade, ela se colocava num patamar de igualdade, entendendo que se ela o tratasse de maneira mais concorde, mais afável, ela seria melhor entendida, ela seria respeitada. E não teria aquela energia envolvendo a ela, porque ele era um disciplinador, porque ele impunha, e ela ficava como? Contrariada, querendo reagir, querendo fazer com que ele ficasse muito mal perante o que ele fazia. Quando ela entendeu, primeiro, era o que ele sabia fazer. Segundo, ele estava pedindo, na verdade, uma conversação, uma aproximação. E as pessoas têm formas as mais variadas de pedir isso. O socorro, quando a pessoa pede, está desesperado. Imaginemos que alguém não saiba nadar e esteja dentro da água. Ele pede socorro, você vai ajudá-lo? Se você não fizer com que ele fique imobilizado, você acaba morrendo. Por quê? O desespero dele faz com que você se perca. Na vida é assim. Ou seja, eu tenho que entender o problema, mas eu não posso me envolver de tal forma para que eu me prejudique, eu tenho que me imobilizar para ajudar. Então, na vida, nós temos que agir dessa forma. E quando ela passou a agir assim, o relacionamento foi muito mais suave. Ela entendeu que ele precisava de conversação, de carinho, de entendimento. de uma aproximação que ela estava evitando a todo custo. Então, às vezes, existem coisas veladas que nós não queremos ouvir ou não queremos enxergar por falta do quê? Por falta de compreensão maior da vida. Nós todos somos enfermos. Partamos desse princípio. Todos somos pessoas com problemas. Uns em nível melhor, em termos de maturidade, e outros mais imaturos. Precisamos nos ajudar. Humberto de Campos conta um fato interessante, que certa feita, Zebedeu, o pai de Tiago e de João, iria levar à casa de um curtidor em Dalmanuta, em que Jesus estava instalado. Jesus estava na casa desse guarim, e ali se aproximam Zebedeu junto com um escriba. Um escriba que estava passando uma série de problemas. E aí eles se aproximam daquela casa, quando eles veem que existia na entrada da casa um rapaz esbelto, gritando. Era um homem enlouquecido. E ele pergunta para uma das senhoras: quem é esse senhor que está gritando? Ele é um louco infeliz que está aqui em busca do Mestre Jesus. Ele ouviu aquilo e se calou. Quando chegam Tiago e Pedro dizendo que Jesus queria se afastar, indo ao monte para orar. Nesse momento em que ele ficou sabendo que Jesus estava num quarto só e queria se propor agora a ir ao monte orar e meditar, ele já entrou na casa e se deparou com Jesus. Falou: Senhor, eu venho em busca do Senhor, mesmo não tendo conhecido ainda. Eu venho em busca porque dizem uma série de coisas e eu preciso entender o que ocorre na minha vida. Na minha vida eu fui traído, os meus filhos foram roubados, a minha mulher foi enganada e saiu do meu lar. Eu estou vivendo uma série de acusações indevidas. Qual a minha postura? O Cristo olhou bem para ele e disse: perdão, meu irmão. A tua postura é de perdão. Falei: mas como? São assaltantes, são bandidos. Por mais razão que você me coloca. São enfermos da alma. Mas não, Senhor. Eles estão bem de vida, têm casa, têm propriedades, têm terra, que eles terão que deixar. O sepulcro irá buscar. E mãos desconhecidas irão arrebanhar tudo isso. E eles irão ter problemas com eles mesmos. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Serão alcançados. Portanto, da tua parte, perdoe sempre. Senhor, eles querem me levar agora à condenação. Eu trabalho no templo, mas eles estão me colocando acusatórias que irão me levar à prisão. Meu irmão, ore por eles, perdoe. Mas eles estão presos às trevas. E você pode se libertar, compreendendo a cada um deles. Não bata de frente, ore por eles e perdoe. Aquele homem ficou enlouquecido. Senhor, eu estou sem nada. Por mais razão, confie em Deus. Continue a orar, mas perdoe do fundo da tua alma. Aquele homem sai abruptamente e os apóstolos estão adiante e dizem: onde está Jesus que vocês disseram? Ele imaginou, como nos fala Humberto de Campos, que estivesse até então conversando com um louco. Aquele louco que estava à porta, ele não teve a capacidade de compreender. Porque, em verdade, perdoar é algo de uma profundidade muito grande. Que nós possamos buscar a todo instante esse estado de perdão, essa busca constante por compreender circunstâncias e pessoas. E Deus, com certeza, estará ao nosso lado. Que Deus ajude cada um de nós.